Muito bem, 11 horas e 27 minutos. Quem mais? Zilma? Vamos lá, Zilma, lá, bom dia, Zilma.
Bom dia, Raia, paz do Senhor Jesus, amor paz, de Maria. Zilma. E bom dia para essa doutora também. Eu gostaria de saber que a pessoa que já teve tiriça, que eles chamavam de tiriça de antigamente, se pode doar sangue?
Tiriça, aí. É um nome que eu não conhecia. Tiriça, o que era, doutor?
Sim, a população conhece muito com esse nome. Icterícia. É o olho amarelo, tá. A pele amarela. Uhum. Se você teve esse sintoma, provavelmente você teve algum tipo de hepatite. Aí tem que entender se foi por uma medicação, por um chá. Quando é criança, é muito comum que seja por hepatite A, mas a nossa região muito endêmica pode ter sido pela malária. Então, eu tenho que saber se aquilo que você teve, né, que eu tive no passado, qual era a causa. E aí, por exemplo, se foi hepatite B e C, pode ser que eu tenha até hoje. Se foi hepatite A, curou. Então, tem que conhecer qual foi a causa. Mas tem muitas doenças que fazem essa icterícia. Então, tem que entender um pouquinho melhor o que foi.
Agora, doutora, qual é o especialista que eu vou, por exemplo? Tem muito essa pergunta, né? Onde que eu vou para ter essa resposta, por exemplo?
Você pode dar entrada com um clínico geral das unidades básicas de saúde, e aí ele vai fazer os exames de triagem, né? E aí, a partir desses resultados, você é encaminhado para um especialista. E aí, os infectologistas, os hepatologistas, hepatologista cuida só de fígado, mas também os gastros, eles tratam dessa região do trato gastrointestinal. Mas os clínicos gerais, clínico médico, todo mundo pode...
É a primeira entrada, né, doutora, para a busca dos exames e dessas... Da busca da doença que se tem, no caso.
E ali, nós, né, também temos como aliados fortes para a prevenção das hepatites virais toda a nossa categoria da enfermagem. Então, os enfermeiros também, eles estão aptos para fazer diagnóstico, triagem, orientações. Então, eles também são parceiros, estão extremamente competentes para guiar em relação às hepatites virais.
Gente, fazer esse exame de prevenção é muito bom, né? Então... Tem aí as unidades básicas de saúde para fazer isso. Lembrando que as unidades básicas de saúde funcionam de segunda a sexta, sempre no horário ali, geralmente de 6, né, ou 7 horas, vai até 18. Aí nós temos as UPAs, que funcionam 24 horas, né, 7 dias por semana. E lembrando, gente, que a partir dali, aí sim que você pode ser encaminhado. A gente fala muito disso, porque muita gente vai direto para o João Paulo e cria toda uma confusão, né? Então a gente busca aqui também orientar vocês. Como a gente está trazendo muito sobre saúde, a gente está buscando essas informações para orientar todo mundo, né? Onde que eu posso ir primeiro, gente? E às vezes a gente passa os carros na frente dos bois, como se diz, e a gente cria uma confusão, não é verdade? Então vamos realmente o certo, para que a gente possa ser atendido da melhor maneira possível, né, doutora?
Existe um fluxo de atendimento. Exato. Que é interessante o usuário conhecer, porque assim, ele evita filas desnecessárias, né, aquele estresse de demorar pelo atendimento. Então, eu tenho todas as UBS, as unidades básicas de saúde, ou vamos falar, postinho.
Várias, né?
Se eu não falar postinho, talvez eu não saiba, postinho, doutora, da minha região. Postinho. Lá, né, no horário de funcionamento, eu chego, livre demanda, vão fazer os testes rápidos. Tem o CTA, que é um centro de testagem e aconselhamento, que fica dentro da POC, lá no Oswaldo Cruz, que também faz testagens, né? E essas são as portas em que eu faço esses testes. A partir dos resultados, se eu precisar de encaminhamento, tem aqueles outros serviços que eu falei que tratam as hepatites ou outras doenças que sejam, né? O João Paulo é uma porta de urgência e emergência. As UPAs, principalmente para atendimentos também de urgência e emergência, né? Uma testagem, um aconselhamento, ele é muito melhor ser feito numa unidade básica, em que o próprio profissional vai estar lá pronto para acolher e para orientar com mais calma e tranquilidade sobre as hepatites, HIV, sífilis.
11 horas e 30 minutos. Hoje, um consultório médico especial, graças a Deus, conseguimos uma especialista aqui para esse assunto que é muito importante: hepatites virais. Vamos fazer o máximo para atender todo mundo aqui. Quem mais ali? Emerson Cordeiro, é isso? Vamos lá, Emerson, bom dia.
Bom dia, Rai, bom dia, doutor.
Tudo bom.
Lá pelos anos 70 eu tive uma transfusão quando era pequeno. Aí eu quero saber se é possível, tem possibilidade dessa hepatite, se a pessoa que me doou o sangue tivesse hepatite, ela fica incubada no corpo. Porque naquele tempo não tinha esse cuidado todo de fazer o exame de sangue para ver se ele era bom ou não.
O senhor entendeu, doutora?
Entendi.
Tá, é o Emerson, doutora.
Isso. Hoje é muito seguro receber sangue, né? Mas na década de 80, década de 90, podem ter algumas amostras que não eram testadas. Por exemplo, o exame da hepatite C foi inventado em 93. Então, antes disso, ninguém testava. Então, todas as pessoas que tiveram cirurgias, tomaram sangue antes da década de 80, né? 80, 70... E antes deve sim fazer um teste de hepatite C, hepatite B, porque pode sim ele ter uma hepatite B crônica e até hoje não ter tido nenhum sintoma.
Muito bem, 11h38, vamos lá, quem mais é? Aqui a Lucivane, é isso? A Zilma, Zilma de novo, vamos lá, Zilma.
Foi por malária, eu tive muita malária, eu peguei mais de 21 malária. E aí eu parei de contar, porque eu achava que ia continuar.
Daí, doutora?
Nós temos muita malária aqui na região, isso ocorre mesmo. Mas algumas pessoas têm malária e não ficam com nenhuma sequela. É importante procurar um atendimento médico para fazer uma revisão ali no fígado e saber como é que ficou.
11h38. Doutora, quais são os principais riscos da falta de tratamento para quem tem hepatite viral?
Quando você tem hepatite B e C, que ficam crônicas, e você não trata, pode esse fígado evoluir para cirrose e para câncer de fígado. Então é importante tratar para evitar essas duas complicações.
Muito bem, a Polly diz o seguinte: o meu esposo foi ao médico e no exame que fez constatou alteração. O médico indicou tomar a vacina. Ele tomou a primeira dose, agora falta a segunda, porém ele gripou. Tem que aguardar a gripe para passar, no caso, né, para tomar a segunda dose?
É melhor esperar sempre um mês depois de uma gripe ou de uma infecção para você tomar qualquer vacina, porque aí seu corpo vai estar bem saudável para receber a vacina e reproduzir a resposta que a gente espera. Mas não é que faria mal, é para melhorar a resposta à vacina.
Muito bem. A Luzineide, dizendo aqui, estou amando a entrevista da doutora. Tudo explicadinho, obrigada.
Oh, maravilha.
Que maravilha.